Boa tarde, gente. Última coluna sem spoiler do ano começando. E como já é tradicional, né, Flávio? A gente vai fazer agora a nossa lista de melhores filmes de 2020. Um ano atípico, né? Porque a gente quase não foi ao cinema. A gente parou de ir ao cinema lá no início do ano. Mas estreou muita coisa nos streamings. Estreou muita coisa lá fora que acabou chegando aqui pelos streamings. E aí a gente teve acesso a esses filmes de uma certa forma. Sem essa forma tradicional de estar na salinha do cinema assistindo o que a gente gosta de assistir, né? Meu filme, por exemplo, o último filme que eu assisti foi O Homem Invisível, filme ali com a Elizabeth Moss, que foi lá pra março, se eu não me engano, foi a última vez que eu fui no cinema, e é um baita filme que tá na nossa lista, né? Mas a gente vai passar por alguns filmes aqui, pra você também curtir e ver se você assistiu algum desses e se concorda com a gente também, né? Se não concordar, pode ir lá falar com a gente em Audiceia, no Instagram, fala, não, eu não concordo com esse filme, eu acho que ele não foi bom, deveria ter falado de Mulher Maravilha, talvez, não sei, a gente pode trocar essa ideia lá, tá bom? Mas começando nossa lista, Flávio, a gente tem Retrato de uma Jovem Chamas.
Sim, que é um filme que estreou lá em janeiro, né? E desde janeiro, ele é o meu filme favorito do ano, que é um filme belíssimo sobre uma pintora que ela é contratada para fazer o retrato dessa jovem que mora isolada numa ilha, e ela se apaixona, e não vale dar muito mais spoilers sobre o filme, mas é um filme lindo. Ele tá disponível hoje. Ele tá disponível no Telecine e pra compra virtual. Então, YouTube, Google Filmes, todos esses negócios tem ele pra você alugar. E no Telecine ele tá no catálogo. É um filme belíssimo. Só que a gente tá falando, e tem alguns, assim como ele, que estão nessa lista, que só quando... O Retrato eu não tinha esquecido, porque realmente é um filme que me marcou muito. Mas tem alguns filmes que, tipo, eu nem lembrava que eles eram desse ano, porque a gente teve quase 2 anos, né? A gente teve um ano até março, e aí depois começou um outro ano com a pandemia, que a gente viveu um ano completamente diferente. E aí, os filmes que eu vi até março, eu não tava lembrando de vários. Por exemplo, eu acho que o último filme que eu vi no cinema foi Dois Irmãos, da Pixar, que é o último filme que estreou aqui no Brasil. Mas um outro filme que eu acho que é unanimidade, e ele vai ser unanimidade no podcast do Odisseia, quando a gente lançar o podcast Melhores do Ano, é Uncut Gems, que agora eu esqueci o nome em português.
Joias Brutas, certeza.
Joias Brutas, exatamente.
Adam Sandler em sua melhor forma, acho que é a melhor atuação da vida da Adam Sandler em Joias Brutas. E aí tem uma peculiaridade, né, que ele falou que se não fosse indicado ao Oscar, ele ia lançar mais 3 filmes ruins na Netflix. E aí ele lançou esse filme bom pela A24, que é Uncut Gems, não foi indicado ao Oscar. Eu acho até injusto ele não ter sido indicado ao Oscar de 2020. E de fato, ele começou a lançar filme ruim na Netflix depois disso, cumprindo a sua promessa, mostrando que é um homem de palavra.
Eu acho que isso é muito importante. Pessoas de palavra devem ser valorizadas.
Exato.
Mas agora eu acho que a gente pode intercalar um pouco, vir para filmes mais recentes, que é um filme maravilhoso que a gente comentou há pouco tempo na rádio, porque ele estreou há muito pouco tempo, que é o Amarelo, É Tudo Pra Ontem, que é o documentário do Emicida. E é absurdo, é um documentário maravilhoso, que sem nenhuma dúvida, tipo, não é nem clubismo, porque poderia ser clubismo, mas não é clubismo, porque o filme é incrível mesmo, ele tá com a nota muito alta no IMDb, no Letterboxd, em todos esses aplicativos que a galera coloca nota pros filmes, ele merece muito estar nessa lista, é um filme que eu adorei, o Amarelo, e por mim ele tá aí até mais em cima, se bobear.
E aí a gente vai para um outro filme de um personagem, uma personalidade que foi muito presente em 2020, infelizmente ele faleceu, que é o Chadwick Boseman, nosso Pantera Negra. Ele teve 2 filmes que estão nessa lista aqui, inclusive.
Sim.
E aí o primeiro deles é Destacamento Blood, um filme dirigido pelo Spike Lee, que estreou na Netflix. Ele faz um combatente de guerra ali. Ali ele já tava em um estágio avançado da doença, né, que infelizmente levou ele, mas nem por isso ele deixa de entregar uma atuação maravilhosa. E Destacamento Blood como um todo é um filme muito bom.
É um filmaço. Não é um filme fácil de assistir, mas é um filmaço sobre o Vietnã. E o Chadwick aqui ele é coadjuvante, né? Ele é quase uma participação especial. Mas ele, por algum desses 2 filmes é garantido que ele vai ser indicado ao Oscar. Seja pelo Destacamento Blood como ator coadjuvante ou pela Voz Suprema do Blues como ator. Eu ficaria com a Voz Suprema do Blues, que inclusive acho que a gente já pode adiantar, como não tem ordem.
Já.
A Voz Suprema do Blues tá nessa lista, porque é um outro filmaço, baseado numa peça de teatro, então é um filme que é completamente diferente, né? O Destacamento Blood tem uns cenários incríveis, vai pro Vietnã. Aqui a gente tem basicamente 2 cenários, que é um estúdio de gravação de CDs em Chicago, onde a galera fica discutindo sobre religião e fama e negritude. Então, e o Chadwick destrói, ele é o dono do filme. A Viola Davis faz a personagem título, né? Mas só que o Chadwick, eu acho que ele é o protagonista mesmo. Eu ficaria com ele sendo indicado para melhor ator, porque eu acho o trabalho fenomenal. Mas os dois filmes ficam aí de boas dicas, os dois filmes estão entre os melhores do ano. E dois filmes da Netflix. Ele encerrou a carreira dele tendo uma parceria bem fiel com a Netflix, né?
E aí, saindo um pouquinho da Netflix, eu vou falar de Jojo Rabbit, que é um filme que a gente comentou no início desse ano, na maratona do Oscar. E é um filme que, quando eu deitei na cama, eu chorei horrores lembrando desse filme. Na hora, eu assisti, eu achei ele lindo, maravilhoso. E quando eu deitei, descansei e fui pensar pelo filme, ele me desmontou completamente.
É, eu admito que eu gostei muito na época. Hoje ele já perdeu um pouco a força pra mim. Ele é desses filmes que acabou que eu esqueci que ele tinha sido lançado esse ano. Mas quando eu fui relembrar dele, eu ainda gosto muito. Eu gosto muito do senso de humor do Taika. E eu acho que principalmente o filme tem coração. Então ele faz comédia muito bem, ele é uma sátira muito afiada. Mas ele, quando ele quer te emocionar, quando ele quer te acertar, ele também consegue. Então eu acho que eu gosto muito desse equilíbrio. Não é um filme que todo mundo gosta, é um filme que tem uma galerinha que não gosta tanto, mas eu gosto muito do filme e ele tá aqui tranquilamente nessa lista. Ele tá disponível no Telecine, pra quem ainda não assistiu e quiser assistir, ele tá disponível no Telecine.
É verdade. E aí, Flávio, agora a gente vai para um dos últimos filmes que assisti no cinema, que foi O Homem Invisível, com a Elizabeth Moss, que entregou um filme maravilhoso, assim, eu não tava esperando tanto do filme, e é um filme que passeia pelo terror, passeia pelo suspense, pelo drama, de uma forma incrível, né? É um filme bem interessante de você assistir e tem uma história muito boa também.
É um dos últimos filmes, dá uma nostalgia, né? Porque é um dos últimos filmes que eu assisti e fui correndo pra rádio. É. Igual eu fazia sempre, eu assistia no cinema e ia correndo pra comentar logo depois na rádio.
Saudade, viu?
Saudade. E aí eu fiz isso com O Homem Invisível e eu continuo gostando muito do filme. Eu acho que é exatamente isso. Ele é um filme de terror. É uma reinvenção da história do Homem Invisível, que é muito legal, que mexe muito bem com os sentimentos, fala muito bem sobre abuso, sobre violência doméstica. E é um filme que ele é muito... ele é pesado, mas ele é muito incrível. E ele tá disponível também no Telecine. Então, a gente já vai dando aqui as dicas, né? Pra quem quiser assistir. Ele tá disponível tanto no Telecine quanto pra compras. É um belíssimo filme de terror, com um pouco de suspense ali. É. Mas que é um filme muito bom. E aí, saindo do Homem Invisível, a gente pode ir pro Prime Video. Tem dois filmes seguidos aqui do Prime Video, aqui na nossa lista, que é o A Vastidão da Noite, que é um filme que foi feito com quase nada de dinheiro, e mesmo assim é um filme incrível de ETs, que não aparecem ETs.
A gente estava falando na semana passada de O Céu da Meia-Noite, que é um filme de ficção científica que acaba derrapando um pouquinho, né, na própria história. E A Vastidão da Noite também é um filme de ficção científica, mas que é muito seguro de si. O poder todo está no texto, tem planos longuíssimos que as pessoas passam conversando por minutos sem corte nenhum e conta histórias de ETs sem mostrar ETs, que eu acho que é um dos grandes trunfos, né, de A Vastidão da Noite. Um filme que não custou nada, assim, é um filme de universitário quase, né, pelo tanto que ele custou.
Exato, ele é um filme com muito pouca grana, ele é a prova, né, de que dinheiro não é exatamente tudo, né. O Céu da Meia-Noite é um filme que custou milhões e milhões de dólares e a gente não curtiu tanto assim. O Bastidão da Noite foi feito ali com o dinheiro de amigos que se uniram e foi comprado pelo Prime Video e espalhou pelo mundo, e é um filme muito legal mesmo. E outro que também tá um pouco nessa leva, porque o Prime Video ele comprou alguns filmes independentes esse ano, né? Só que esse ele tá aí um pouco na corrida do Oscar, que é o Som do Silêncio, ou em inglês, que eu prefiro muito mais o nome em inglês, que é Sound of Metal, que é um filme com o Riz Ahmed, que ele faz um baterista que fica surdo. E aí o filme, a gente não comentou sobre ele na rádio, e ele usa muito bem as sensações. Ele é quase uma experiência, porque o filme ele tira o som, quando o personagem fica surdo, ele literalmente tira o som, e o espectador se sente como aquele personagem, sem entender o que está acontecendo. Por exemplo, um outro detalhe, tem vários momentos onde ele está conversando, antes dele aprender a linguagem de sinais, ele está conversando com as pessoas pela linguagem de sinal, e o filme não coloca a legenda, que é exatamente para a gente se sentir igual ele, tão perdido quanto ele naquela cena. Ele está sentado numa mesa e várias pessoas surdas estão conversando entre elas, e elas se entendem, mas ele não entende nada do que eles estão falando, e a gente também não entende. Então, é um filme que usa isso de um jeito muito legal, usa o som de um jeito muito legal, E tem um final lindo, é um filme incrível. O Som do Silêncio, que está disponível no Prime Video, é um filme incrível.
Bom, e aí saindo um pouquinho dos streamings, a gente teve também lá no início do ano Adoráveis Mulheres, um filme que colocou um elenco aí recheado de estrelas. Ela tinha a Florence Pugh, a Saoirse Ronan, Emma Watson, tinha Meryl Streep também fazendo uma ponta no filme. Então, é uma releitura de um clássico já, né? Adoráveis Mulheres já está, acho que foi a quarta versão desse filme lançada, e nem por isso deixou de ser uma boa releitura.
Não, é um filme dirigido pela Greta Gerwig, que é incrível, um filmaço, bem legal mesmo, bem legal. E aí, outro filme que estreou agora há pouco tempo, estreou nos cinemas aqui no Brasil, estreou no dia 10 de dezembro nos cinemas, e daqui a pouco ele vai estar disponível para aluguel online, é Freaky, que é um filme da Blumhouse, que é uma releitura de Uma Sexta-feira Muito Louca, aquele filme com a Lindsay Lohan, que ela trocava de corpo com a mãe, não sei quem lembra, né? Um clássico aí das nossas tardes, pelo menos das minhas tardes, e é uma releitura onde uma adolescente troca de corpo com um assassino em série, que é interpretado pelo Vince Vaughn, e é um filme que mistura comédia com terror de um jeito bizarro, mas muito, muito, é muito delicioso, é um filme muito legal de assistir, um filme bem divertido, e daqui a pouco ele vai estar disponível para aluguel. Ele estreou nos cinemas há algumas semanas e entrou aqui na nossa lista, junto com alguns filmes que a gente pode até falar um pouco mais rápido. Por exemplo, o Babenco também. Ele estreou em Vitória essa semana, o filme do Babenco.
É verdade.
Que
é verdade.
Ele já tinha estreado no cinema, né? Mas ele chegou em Vitória. Ele chegou no Hits Norte Sul. Chegou essa semana. Só tá passando lá. E é um documentário que é o indicado brasileiro ao Oscar. Tá tentando a campanha para ver se consegue uma indicação. E é um filme lindo. Apesar de talvez ele ser um filme mais para quem gosta de cinema, mais para quem conhece o Babenco, né? Que é o diretor de Carandiru, diretor de Beijo da Mulher-Aranha, vários filmes importantíssimos do cinema brasileiro.
Que faleceu ano passado, né?
Faleceu ano passado, e esse filme é sobre a morte dele. Então é um filme que é pesado, mas é um filme que é muito lindo, muito sensível. Só que ao mesmo tempo eu acho que quem não conhece o Babenco, o trabalho dele talvez não sinta a mesma emoção que eu senti. Mas ainda assim é um filme que vale a visita, é um documentário muito bonito. E aí eu acho que para terminar, a gente vai falar de um serviço de streaming que a gente nunca falou aqui também, que é o Apple TV Plus. A gente nunca falou sobre ele porque ele tem um catálogo um pouco mais modesto, né, do que a Netflix, do que o Prime Video, e estreia coisas com menos frequência.
O Apple Plus tem 42 produções no catálogo. Então, sim, originais, né? Então, é pouquíssima coisa. Acaba não sendo tão atrativo assim. Só se você compra, de repente, um iPad, um iPhone, que você acaba ganhando, né, de brinde ali uma assinatura por alguns meses do Apple Plus, que você acaba usando o serviço. Mas ele ainda não é muito atrativo para quem tá nessa disputa de streaming, né?
Sim, mas ele tá tentando construir isso. Ele vai entrar no Oscar, ele vai tentar levar alguns filmes pro Oscar. Inclusive, esse é um dos candidatos, que é uma animação chamada Wolfwalkers. Eu não sei se ela teve o título traduzido aqui no Brasil, porque não tinha uma tradução lá no serviço. Não sei se vai ganhar uma tradução, né? Mas ele conta, é uma animação muito bonita, que se passa na Escócia, e conta a história de pessoas que elas se transformam em lobos durante a noite. E lembra muito, por exemplo, Valente, que é um filme da Disney. Tem algumas outras referências, mas o estilo de animação é completamente diferente. Não lembra em nada Pixar, não lembra em nada Disney. Ele é um filme inventivo e muito diferente, né, nesse aspecto visual que ele apresenta. E vale muito a pena ser assistido. Talvez é aquele filme que eu posso estar sendo um pouco sacana com o serviço fazendo isso. Mas assim, a quantidade de filmes legais que tem no Apple TV dá para você assinar e no tempo grátis você já matar os filmes mais legais e cancelar.
E para fechar a nossa lista, Flávio, é um filme que também pouca gente assistiu, mas que ele é bem legal, que é Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre, que conta a história de uma adolescente, né, no condado ali da Pensilvânia, que descobre que está grávida, e ela vai buscar ajuda médica em Nova York, né? Ela vai com a prima para Nova York buscar ajuda médica por conta da gravidez.
Exato. É um filme pesado. A cena que justifica o título, porque o título ele é diferente, né? Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre. É um título que ele não é muito comum, mas tem uma cena específica que ela justifica o título do filme, e essa cena é muito pesada e muito incrível. Mas o filme é muito bom. Infelizmente, ele foi um filme muito afetado pela pandemia. Ele foi o filme que, nos Estados Unidos, ele estreou no final de semana que os cinemas foram fechados. Aqui a gente falou que foi Dois Irmãos, né? Lá foi o Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre. Então, ele acabou sendo visto por pouca gente lá nos Estados Unidos. E, por conta disso, ele acabou chegando de uma maneira bem tímida aqui no Brasil. Ele estreou só para aluguel, mas não chegou com muita gente comentando sobre ele. É, mas é um filme muito lindo e que, assim, eu acho que a gente merece colocar ele na lista até para que mais pessoas procurem o filme e assistam ele, porque é um filme muito bonito.
Exatamente. Bom, se você quer saber de todos esses filmes, lá em odisseia.com tem a lista que a gente citou aqui na rádio, completinho para você poder curtir esses melhores filmes. Tem críticas, mais detalhes sobre cada um desses filmes. Você pode acessar lá em odisseia.com e conferir todos os detalhes desses filmes. Também não esqueça de seguir a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, é só pesquisar lá a Odisseia. Agora, Flávio, eu não sei você, mas eu só volto em 2021 aqui.
Eu também. Eu só volto em 2021. Mas volto com certeza. Feliz ano novo pra todo mundo. Que 2021 seja um ano bem melhor do que 2020. Até que não é necessário. A disputa não tá tão difícil assim, né?
É, não é tão difícil, né?
Que 2021 seja um ano bem melhor e que o Sem Spoiler esteja aqui durante todo o ano também.
Se Deus quiser, um abraço e a gente se vê no ano que vem. Tchau, tchau.
Até.